Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Naturalmente, começo por cumprimentar a senhora Ministra de Estado e da Presidência, bem como as senhoras que está de Estado e o senhor Secretário de Estado que a acompanham. Temos hoje a audição regimental da Ministra de Estado e da Presidência. Conhecem todos a grelha de trabalho que seguiremos. Lembrar apenas aos senhores deputados que aqueles que tiverem que sair para serem substituídos por outros senhoras ou senhores deputados dos vossos grupos parlamentares, que haverá uma funcionária que limpará a mesa rapidamente e, portanto, a ver se as coisas correm bem. É a primeira vez que estamos a fazer isto nesta sala e, portanto, espero que não haja sobressaltos. De imediato vamos então iniciar a nossa audição com uma intervenção inicial da Sra. Ministra de Estado da Presidência, a quem eu dou a palavra de imediato.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sras. E Srs. Deputados. Nos últimos meses, o país tem enfrentado uma crise sanitária sem precedentes, que obrigou a medidas também elas sem precedentes. Num tempo particularmente exigente, soubemos enquanto sociedade ter a determinação e a serenidade para lidar com circunstâncias sanitárias, sociais e económicas muito delicadas. Organizarei esta intervenção seguindo o princípio de, para cada uma das áreas sob tutela desta equipa governativa, apresentar a resposta à pandemia Covid-19 no âmbito das nossas áreas de intervenção e o ponto de situação das medidas de política e da responsabilidade desta área governativa que estávamos a seguir até ao mês de março. Vivemos numa crise mundial de saúde pública e, se em teoria o vírus infecta de igual modo qualquer pessoa, sabemos bem que as suas consequências são diferenciadas. São diferenciadas de acordo com o estado de saúde de cada um, mas também são diferenciadas em função da situação económica e social de cada pessoa. Todos sabemos que as crises agudizam desigualdades e uma crise desta magnitude tem condições para provocar um aumento sem precedentes das desigualdades, se não soubermos ou se não conseguirmos atuar para as minimizar. Isto exigirá que o programa de recuperação económica seja sempre acompanhado de um programa de combate às desigualdades, incluindo as desigualdades de rendimento, as desigualdades de qualificações, as desigualdades territoriais ou as desigualdades de género. A dimensão mais trágica da desigualdade de género é a violência doméstica e, conscientes de que o confinamento obrigatório e prolongado colocava uma pressão adicional sobre as vítimas de violência doméstica, tomámos as medidas que nos prepararam para um aumento de casos que ainda não se confirmou, mas para o qual, a partir até da experiência de outros países, devemos estar preparados. Aumentámos as respostas às vítimas através de um reforço de capacidade de atendimento, com a criação de um endereço de correio eletrónico específico e de uma linha de SMS gratuita e confidencial. Aumentámos as respostas às vítimas com a abertura, a 6 de abril, de 100 novas vagas em duas novas estruturas de acolhimento de emergência. Aumentámos a resposta às vítimas com a intensificação de contactos, quer por parte das forças de segurança, quer por parte da rede de apoio às vítimas de violência doméstica, junto das vítimas e das potenciais vítimas. Reforçámos ainda a divulgação de informação, de consciencialização para a violência doméstica. A 16 de março foi lançada a campanha Segurança em Isolamento, disponível em várias línguas e em língua gestual portuguesa. Mas sabemos que também ao nível do emprego e da situação económica, as mulheres são um dos grupos mais vulneráveis face da atual crise. As mulheres são dominantes nas profissões que estiveram na linha da frente da luta contra a pandemia, da saúde ao apoio social, passando também pelo setor da limpeza, como são também dominantes no trabalho não pago, verificando-se um aumento das horas dedicadas ao acompanhamento de menores e a idosos neste período. As mulheres são ainda dominantes nos grupos com mais baixos salários, no subemprego a tempo parcial e nos vínculos precários e estão, por isso, mais vulneráveis à crise que vivemos e que vamos viver. Para melhor atuarmos e tomarmos as medidas que minimizem os impactos da crise, precisamos de conhecer a sua natureza e as suas implicações, neste caso, face às desigualdades de género, e por isso será amanhã lançado pela FCT e pela SIG um apoio de 500 mil euros dirigidos a projetos de investigação que analisem as consequências da pandemia nas desigualdades de género e na violência contra as mulheres. A emergência sanitária naturalmente não eliminou outras urgências com que nos defrontamos enquanto sociedade e a melhoria da resposta às vítimas de violência doméstica é uma dessas urgências. Assim, temos prosseguido com a implementação das recomendações da Comissão Técnica Multidisciplinar. Na semana passada tivemos a oportunidade de apresentar nesta Assembleia uma proposta de lei que altera o regime jurídico aplicável à violência doméstica, mas avançámos também nas restantes recomendações da Comissão, no que diz respeito ao manual de atuação funcional nas primeiras 72 horas após a denúncia, que se encontra numa fase já final de consolidação de contributos das diferentes entidades envolvidas e que esperamos poder apresentar na próxima semana, bem como o guia para profissionais que intervêm junto de crianças e jovens, que já está concluído e em fase de edição, ou o plano anual de formação contínua, que se encontra também concluído, sem prejuízo de depois ter que integrar os módulos relativos às primeiras 72 horas e à intervenção junto das crianças. Senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente da Primeira Comissão, em matéria de integração e migrações, demos também uma resposta específica e atempada a todos os que procuram Portugal para o seu projeto de vida. Por razões sanitárias e humanitárias, foi decidido conceder uma regularização de forma temporária e extraordinária a todos os imigrantes com pedidos de autorização de residência e a todos os requerentes de asilo. Dessa forma, garantiu-se a todos o acesso à resposta de saúde, ao trabalho e aos apoios sociais. Foi decidido ainda prorrogar a validade de todos os documentos até 30 de junho de 2020, medida que tem efeitos particularmente significativos nas comunidades migrantes que têm documentos de mais curta duração. De igual modo, tornou-se também aplicável a todos os cidadãos, independentemente da sua nacionalidade, a isenção de taxas moderadoras em cuidados de saúde relacionados com o diagnóstico e tratamento do Covid-19, conforme aliás está previsto na nova Lei de Bases da Saúde. O Alto Comissariado para as Migrações assegurou que os migrantes são permanentemente informados, com conteúdos em várias línguas e garantiu uma rede de apoio para identificar e ultrapassar situações de isolamento e de especial vulnerabilidade nesta crise. Adicionalmente, assumimos a tarefa de apoiar um grupo, os requerentes de asilo, que de forma espontânea chegam ao nosso país, que apesar de não estar sob a responsabilidade do ACM, se encontrava numa situação de necessidade de apoio, na operação logística de testes e vigilância posterior, na transferência para unidades destinadas ao isolamento profilático, mas também no realojamento em melhores condições. Também no domínio da integração e das migrações, a emergência da pandemia não eliminou outras urgências e o trabalho que tínhamos em curso. Em 2019, registavam-se mais de 13.800 menores estrangeiros não acompanhados no espaço da União Europeia, tendo a Grécia lançado um apelo para o acolhimento de 5.500 destas crianças. Portugal respondeu de forma positiva, prestando-se a fazer um acolhimento de 500 menores não acompanhados, reconhecendo a sua especial vulnerabilidade. A resposta consiste num acolhimento temporário, entre 3 e 6 meses, acautelando todo o apoio e intervenção inicial que estas crianças possam necessitar, e depois o encaminhamento para uma resposta mais adequada aos seus perfis, às suas expectativas e, na verdade, também à idade que tenham. O acolhimento das primeiras 50 crianças será assegurado pela Cruz Vermelha Portuguesa e o primeiro grupo de 25 crianças chegará na primeira quinzena de junho. Adicionalmente, a revisão da Portaria do Português Língua de Acolhimento foi ontem colocada em consulta pública. Esta revisão concretizará o alargamento da oferta aos centros Qualifica, o alargamento do acesso a cidadãos em processo de regularização, a diminuição do número máximo de alunos por grupo de formação e também a diminuição do número mínimo e uma maior flexibilidade nos horários para permitir uma melhor resposta às necessidades dos formandos. Na sequência da pandemia da Covid-19 e desde o primeiro despacho sobre esta matéria publicado no dia 2 de março, o Governo adotou vários atos normativos que concretizam as medidas a implementar. O Governo tem procurado não alterar regimes jurídicos, mas antes criar regimes temporários e excepcionais, o que permitirá, a posteriori, garantir uma estabilidade e a simplificação no retomar dos regimes jurídicos temporariamente afastados. Para facilitar aos cidadãos e às empresas o conhecimento de toda a legislação publicada neste contexto, foi também criada uma secção específica relativa à legislação Covid-19 no Diário de República Eletrónica, eletrónico, consultável por área temática ou por ordem cronológica. Tem sido feito ainda um esforço de consolidação imediata da legislação relativa ao Covid-19. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, depois desta exposição, que naturalmente não esgota a ação desta área governativa, estamos à disposição para as vossas questões, que é, na verdade, a razão pela qual aqui estamos. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Ministra. Dou a palavra à Senhora Deputada Mónica Quintela.
Cumprimento, Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, caríssimos e caríssimas Senhores Deputados. Ouvi com muita atenção, para nós também as áreas referidas pela Senhora Ministra nos são caras e na sequência do que refere e constando nos relatórios de execução do Estado de Emergência, designadamente nos relatórios setoriais da PSP e da GNR, verifica-se que houve uma grande diminuição do número de denúncias feitas por violência doméstica, quando comparado com o igual período do ano passado. São sensivelmente menos de 33%. Não significará isto que tenha acontecido aquilo que todos nós pugnamos e desejaríamos, é que efetivamente corresponda a uma real diminuição. Não, estará dentro das chamadas cifras negras, é aquilo que lamentavelmente será previsível. A par disso também, e sabemos também, as consequências do confinamento das vítimas juntamente com os agressores, o facto das crianças também não irem à escola, estarem todos dentro do mesmo espaço, é potenciador e gerador de tensões para este, nas circunstâncias onde existe este tipo de fenómeno, não numa família estruturada, obviamente, e portanto está criado o autêntico barril de pólvora. Sabemos também que o Governo, tal como a Sra. Ministra referiu, aumentou o número de camas, em camas disponíveis, criou um e-mail, o número de telefone, o 3060, portanto, onde se pode enviar as mensagens com a garantia da confidencialidade. Sabemos também que nos outros países tem havido um aumento enorme dos índices das denúncias de violência doméstica, designadamente em França, nas duas primeiras semanas houve um aumento exponencial de 30%. Em Itália, em Espanha, na China, numa série de países, esse fenómeno, portanto, lamentável, ocorreu. Eu pergunto, e sabendo também que vários, portanto, os estudos e as práticas apontam que neste tipo de situações de emergência estas situações de agressões e de abusos aumentam, portanto, não diminuem, fica a perplexidade de perceber porque é que as vítimas espanholas, francesas, etc., conseguem chegar aos canais de denúncia e de apoio e as vítimas portuguesas não? Ou seja, porque é que nos outros países os mecanismos conseguem dar um número certo, não é, ou as estatísticas do aumento de que isso aconteceu e nós não? O que é que aqui está a falhar? O que é que as vítimas portuguesas têm a menos que os outros países? Porque, sendo que todas elas estão sujeitas às mesmas dificuldades de comunicação por causa da coabitação. Ou seja, isto foi geral, não é? Aconteceu pelo mundo inteiro. Portanto, o que é que lá fora está a ter eficácia e aqui falhou? Esta é a primeira questão que coloca a Senhora Ministra. Também, e a propósito da proposta do Governo em termos de alteração do regime jurídico da violência doméstica, da Lei 112/2009, e o plano de ação para o combate à prevenção e violência contra as mulheres e violência doméstica, aponta para a necessidade premente de uma intervenção junto do agressor. Tem que haver também uma intervenção junto do agressor. Há os programas de reabilitação de agressores, o PAV e o VIDAS, sendo que este está ainda em fase experimental. Pergunta-se, este último, o VIDA, portanto, é para reclusos condenados pelo crime de violência doméstica, já em contexto prisional, que deveria ser de reabilitação social, e que não é. Pergunto se já há um feedback destes resultados obtidos, uma vez que este programa está em fase experimental. Também se está previsto o seu alargamento a outros estabelecimentos prisionais, e quais os estabelecimentos prisionais em que, neste momento, este programa está a ser executado, porque foi uma das críticas que foram apontadas pelos vários pareceres que foram dados no âmbito das consultas para a proposta de lei 28/14 desta legislatura, que para que as coisas não estejam a funcionar. Também foram apontadas e conhecemos as várias falhas do sistema Ao nível das respostas, designadamente a falta de programas para os agressores frequentarem atempadamente, o facto de não haver uma rede de estabelecimentos para internamento que permita executar as medidas de coação de sujeição a tratamento de desintoxicação do álcool e do consumo de estupefacientes, designadamente quando o tratamento em ambulatório falha, portanto, e é por isso necessário haver mesmo internamento, e aquilo que está a acontecer, Sra. Ministra, é que nos tribunais, por não haver esta rede, os juízes de instrução criminal, vêem-se obrigados a aplicar a medida de prisão preventiva, porque é como única forma de afastar a vítima do agressor, quando não seria esse o fim da medida de coação escolhida, mas deveria ser um tratamento, portanto, devia haver um tratamento e um internamento. E por isso, também a pergunta relativamente como estão os trabalhos e o que é que está previsto relativamente a estes estabelecimentos. A falta de respostas de agressores, a falta de respostas de apoio aos agressores, designadamente quando e bem, tem que sair de casa, não é? E eu defendo sempre que é o agressor que tem que sair de casa, não são as vítimas que têm que ir para as casas de abrigo. As casas de abrigo são apenas para situações pontuais até que seja aplicada a medida do afastamento, mas quando não têm outras alternativas, para onde é que vão? E isso porque isso leva a um despoletar da própria agressividade para com as vítimas e leva a um efeito perverso, que é que as vítimas tenham pena e tenham compaixão e lhes abram a porta, porque muitas vezes também são os seus companheiros. Também quero dizer, a Sra. Deputada Lina, que esgotei o meu tempo, só por fim perguntar também que intervenção também está prevista junto das vítimas. Não se tem falado nisto. A vítima tem um perfil específico. À semelhança do agressor, que reincide muitas vezes, e sabemos que muitas vezes há também fatores estruturais em termos da formação da personalidade, a vítima tem tendência, e sabemos isto, eu conheço inúmeros casos nos tribunais, que me têm passado pelas mãos, em que infelizmente escolhem muitas vezes como companheiro outro agressor, saem de um agressor e vão para as mãos do mesmo agressor. Que medidas o Governo tem previstas para intervir junto destas vítimas também, de forma a que se robusteçam, a que consigam dar uma estrutura em termos da própria personalidade que lhes permita resolver e enfrentar este desafio de que também elas digam basta e para que as agressões não continuem. Muito obrigado.
Sra. Deputada Helena Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ficam todos cumprimentados, já não tenho tempo. Sra. Ministra do Estado da Presidência, que tutela a área da igualdade e sublinho da igualdade. É nesta qualidade que gostaria que respondesse à minha primeira questão. Todos sabemos que recolher a informação de forma desagregada por género é um requisito crucial para podermos calibrar e depois avaliar o impacto das medidas adotadas nas várias faixas da população. Aliás, sem esta desagregação, os vários setores governamentais não estarão em condições de produzir adequadamente o relatório estratégico referente à análise de impacto de género das respectivas políticas públicas setoriais. Sendo a Sra. Ministra responsável pela área de igualdade, devo dizer que é com surpresa que verifico que a Sra. Ministra não determinou, ou pelo menos não exerceu, a sua influência no sentido de tornar os três relatórios enviados à Assembleia da República acerca da aplicação do estado de emergência mais transparentes e esclarecedores no que concerne à disparidade de género. De facto, na maior parte dos indicadores dos ditos relatórios são preocupantes ou omissos quanto ao impacto de género. Sra. Ministra, este seu distanciamento, ou talvez até desinteresse por estas questões, parece fazer justiça ao recente reposicionamento do PS face à igualdade de género. Recordo que o PS foi o único partido, repito, o único partido que votou contra a proposta que tomava o artigo 14 do Orçamento do Estado para 2020, operacional e efetivo, através da elaboração obrigatória de relatórios semestrais de avaliação de impacto de género. O PS fala muito sobre igualdade de género e, em simultâneo, faz tudo para evitar uma análise concreta de impacto de género das medidas governamentais. Por isso, pergunto, Sra. Ministra, se vai continuar a não fazer nada para tornar os dados do Governo transparentes e adequados a uma análise de impacto de género, tal como os deputados do PS tragicamente defendem na prática, embora não no discurso. A Sra. Ministra não concorda que a desagregação dos dados técnicos por género permitem uma melhor avaliação do impacto atual da epidemia na população e uma maior, mais adequada calibragem das medidas que devem ser adotadas? Se concorda, por que razão não se faz nada neste sentido? Tem receio de afrontar os deputados do PS? Se não concorda, o que tem a dizer sobre o relatório da ONU sobre o impacto da Covid-19 nas mulheres? Sra. Ministra, a segunda pergunta e última, e também tutela a área de integração e das migrações. O Governo anunciou a disponibilidade de acolher menores amparados, soubemos agora que são cerca de 500, 15 em junho, Todos nós somos sensíveis e favoráveis à questão do acolhimento de refugiados, nomeadamente quando se refere a crianças. No entanto, queríamos aqui mostrar algumas preocupações e relembrar episódios que a todos nos devem envergonhar. Concretamente, em 2017, de 15 crianças acolhidas pelo Estado português, que desapareceram, repito, que desapareceram dos centros de acolhimento. Crianças que as autoridades portuguesas terão perdido o rastro, isto é, saíram das instalações e não voltaram mais. A este propósito, recordo que o relatório de avaliação do Grupo de Peritos do Conselho da Europa sobre o tráfico de seres humanos em Portugal instou o Estado português a prestar especial atenção às crianças migrantes não acompanhadas e ao seu desaparecimento destas instituições e classificou esta situação na altura de matéria carecida de ação imediata. Senhora Ministra, todos sabemos que o Estado português é responsável por todas as crianças que acolhe e que no caso destas crianças que se encontram em situação de especial vulnerabilidade, nomeadamente quanto à possibilidade de serem objeto de tráfico de seres humanos. Senhora Ministra, não queremos que aconteça às crianças o mesmo que aconteceu com a saída dos reclusos das prisões, sem que os mesmos estivessem para onde ir, e hoje muitos deles são agora sem abrigo. Por isso pergunto, Senhora Ministra, o Governo tomou...
Peço-lhe concluir.
Muito obrigado, Presidente. O Governo tomou ou vai tomar medidas adequadas para o acolhimento de menores que previnam e evitam que voltem a suceder situações anómalas como as que referi. Pode enunciar-nos algumas medidas? Já agora, o PSD não deixará de acompanhar estas crianças e irá monitorizar e fiscalizar a atuação do Governo para que não aconteça de novo o que aconteceu em 2017, em que as crianças simplesmente desapareceram.
Muito obrigado. Obrigado, Senhora Deputada. Senhoras Deputadas, tem então a palavra a Senhora Ministra de Estado da Presidência para prestar os esclarecimentos.
Pois, para a próxima sessão.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Muito obrigada, Senhoras Deputadas Mónica Quintela e Lina Lopes, do PSD. Bom, a inquietação sobre porque é que Portugal está a ter um caminho diferente relativamente aos números da violência doméstica durante esta pandemia, naturalmente, faz-nos a todos questionar e ainda mais quando, muito rapidamente após o dia 12 de março, que foi quando se iniciou de forma mais significativa o confinamento de todos, começámos logo a trabalhar nas respostas que já enumerei, na possibilidade das mulheres que não podem telefonar ou não têm o mesmo à vontade para telefonar poderem apresentar queixas por escrito, no reforço da rede, no trabalho junto de toda a rede para garantir que caso tivesse acontecido algum caso, como aconteceu noutras instituições fechadas, digamos assim, houvesse condições de isolamento e de procura de espaços alternativos e, portanto, olhar para os números e ver que eles não acompanharam essa nossa previsão. Não vou dizer que é mau, porque na verdade prefiro a ideia de que não há um crescimento muito significativo da violência doméstica à ideia de que há, mas também nos faz questionar porque é que assim é. E é por isso, ou também por isso, que, como apresentei, em parceria com a FCT, lançámos este estudo, que na verdade aqui permita-me usar esta ideia para responder a duas perguntas, que é, por um lado, ter junto dos investigadores a possibilidade de investigar estas duas dimensões. Que efeitos existem na desigualdade de género, na desigualdade entre homens e mulheres por esta crise, nas suas dimensões mais sociais e económicas e outras, e por outro, o que é que aconteceu na área da violência contra as mulheres e como é que, de forma mais qualitativa, uma vez que quantitativamente os números não acompanharam a nossa própria previsão, volto a dizer, e portanto situo-me na mesma posição que a senhora deputada, porque é que isto aconteceu? É possível, e no debate que tivemos a semana passada sobre a proposta de lei, que, tal como aconteceu noutros períodos em Portugal, com confinamentos não desta natureza, mas com períodos de férias, que seja precisamente no processo de desconfinamento que um maior número de queixas ocorre. E nós estamos preparados para isso, preparámos a rede para isso, porque admitimos que num país onde a tradição de fechamento do fenómeno da violência doméstica ainda era muito significativo, num momento de confinamento, essa tradicional resistência a dizer lá fora, ou melhor, que o entre marido e mulher não se mete a colher, ou que essa sensação de que o que é da vida íntima não é da vida pública possa aumentar em período de confinamento, é uma possibilidade. Eu não lhe consigo dar as respostas, aquilo que lhe consigo dizer é que estamos preparados para, se a violência e se as queixas aumentarem, poder responder, e que estamos preocupados com esse não aumento e lançámos entre a SIG e a FCT este financiamento para que se possa precisamente estudar este processo. Em qualquer caso, temos sempre que olhar para as comparações homólogas entre o primeiro trimestre deste ano e o segundo, com a reserva de sabermos que no início do ano passado tivemos um fenómeno distinto, que depois, aliás, não se confirmou ao longo do ano, ou seja, que o pico que tivemos nos primeiros meses do ano passado também prejudica, digamos assim, ou beneficia a comparação com este início do ano. Aquilo que nós vemos nos últimos anos é, apesar de tudo, uma estabilidade dos grandes números, mas com picos, e o pico que tivemos o ano passado foi precisamente no início do ano, e portanto é natural que a comparação deste início de ano seja diferente do que se o pico não tivesse sido no início do ano ou não tivesse existido. Mas para lhe dizer que temos essa mesma preocupação e daí irmos procurar estudá-la. Relativamente ao tema dos agressores, nós tivemos no PAVD um acompanhamento de 1.386 agressores. Como sabe, esse programa está a ser acompanhado, está a ser avaliado. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais viu aprovado em maio do ano passado um financiamento de fundos europeus para realizar esse estudo e a avaliação de impacto dos programas, e esse estudo estará concluído no final do próximo ano, e o objetivo era responder a algumas das preocupações da senhora deputada, avaliar o impacto, aumentar a eficácia deste programa e aferir a reincidência criminal dos ex-utentes deste programa. Como sabe, a preocupação primeira foi de responder em contexto prisional, e é isso que está a acontecer. Temos procurado formar profissionais das equipas de reinserção social entre 2019 e 2020. O tema da habitação e de quem sai de casa é um tema que por toda a Europa vemos. Julgo que as casas-abrigo são, de facto, uma resposta que deve ser temporária, que as mulheres devem poder regressar à sua casa. Outras questões relativamente à ideia de agora criarmos casas para agressores e a tudo o que isso levaria. O que há é um direito da mulher a não ser incomodada, a ter direito ao seu espaço e a ter direito à sua vida. A ideia de criar agora alojamentos para agressores, tenho mais dúvidas. Relativamente aos menores não acompanhados, bom, nós aprendemos com a experiência que a senhora deputada Lina Lopes referiu, e temos procurado desenhar este programa em função dessas preocupações. Desenhámos um programa de resposta em parceria com o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Administração Interna, naturalmente, que procure ter centros de resposta de reduzida dimensão, com um grande acompanhamento educativo desde a primeira hora, e também por isso procuraremos receber estas crianças em pequenos grupos para podermos testar esse modelo. A nossa ideia é que elas não fiquem institucionalizadas o resto da sua vida, essa não seria uma boa resposta, e a nossa ideia é que as famílias de acolhimento e toda a legislação nessa área que foi entretanto desenvolvida possa ser também uma resposta para que as crianças que, não preciso de dizer, e estamos ainda nessa fase, é bastante diferente se tiverem 5 anos ou 14 ou 17, possam ser integradas na resposta que mais se adequa. O modelo tem esta visão de proteção de crianças e jovens muito, muito, muito desenvolvida, e estamos a trabalhar desde já com o Ministério da Educação sobre que estruturas educativas e em que termos podem fazer esse acompanhamento. E só posso dizer que é bem-vindo a preocupação do PSD, o acompanhamento e a fiscalização que pretende fazer nesta matéria, cá estaremos para responder. Aquilo que posso dizer é que desde a primeira hora desenhámos este modelo de acolhimento, beneficiando desse caso que correu mal e procurando corrigir exatamente as falhas que foram identificadas. Dito isto, as estruturas de acolhimento não são prisões e não estamos disponíveis para um modelo em que as estruturas onde os jovens que já vêm de situações muito difíceis e desse sentimento de prisão vejam reproduzidos, agora em Portugal, um sistema de redes e fechamento e de prisão que também não estamos disponíveis para fazer. Sobre os dados, temos tido aqui diferentes conversas. Eu sei que, por exemplo, os dados do Ministério do Trabalho, nos próximos dias, aqueles dados que são os principais de apoio social, estarão desagregados por sexo. Temos estado a trabalhar. Procurámos, desde o início desta crise, prestar toda a informação na medida em que a tínhamos. E vou dar um exemplo. Por exemplo, os pedidos de layoff não é possível desagregá-los por sexo no momento em que são pedidos, só no momento em que são atribuídos e concedidos. E, portanto, admito a crítica de que a nossa vontade de tornar dia a dia pública a informação sobre os pedidos possa ter prejudicado esta organização desagregada por sexo. Estamos a trabalhar nela para que ela seja pública e, voltando ao ponto por onde comecei, é também por sabermos que é importantíssimo desenvolvermos este tema do impacto desta crise nas desigualdades, que foi aliás por onde comecei o meu discurso. Sabemos muito bem que a crise que vamos viver afetará as mulheres de forma diferente do que afetará os homens, afetando todos, infelizmente, que procurámos desenvolver este projeto com a FCT e que durante a nossa presidência portuguesa desenvolveremos também com muita intensidade este tema do impacto nas desigualdades de género da crise que vivemos. Muito obrigada.
Senhora Ministra, só houve uma questão sobre a eventualidade de programas para tratamento de dependências dos agressores.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, desde a primeira hora, agora nesta resposta ao Covid, esta foi uma preocupação do Ministério da Saúde, que encarregou o professor João Golão desta estratégia, com quem nós temos tido, aliás, por outras razões, um trabalho muito intenso, e todo este processo tem sido acompanhado por ele, precisamente nos temas que identificou. Também na área dos agressores, ficaremos com instrumentos para poder fazer esse acompanhamento. Este tema das dependências e do álcool foi crítico e será crítico durante esta crise e estamos a acompanhar esse programa.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Eu queria começar por congratular a coordenação do Governo no combate à pandemia, nos bons resultados que temos atingido, mas dizer também que, como a Sra. Ministra também referiu, as desigualdades acentuam-se nestes momentos e este Ministério tem uma responsabilidade particular no combate a essas desigualdades. E eu acrescentaria às desigualdades que a Sra. Ministra referiu também as desigualdades com base na origem e, e nas questões étnico-raciais. Penso que são desigualdades que também têm que ser combatidas. Queria também aproveitar este momento para saudar as associações e as organizações não-governamentais das comunidades ciganas, muito em particular, mas também dos afrodescendentes, dos migrantes, no apoio que têm dado às suas comunidades, através de apoio financeiro e através de apoio alimentar por todo o país. Em nome do Partido Socialista, queria aqui deixar um agradecimento a esta participação da sociedade civil. Começaria a minha intervenção para a área das migrações e gostaria de referir a importância que teve a portaria de regularização temporária dos processos pendentes no CEF relativos à autorização de residências, que permitiu a um grupo muito grande de pessoas poder ter proteção social neste período e permitiu também o acesso em igualdade à saúde no que diz respeito às taxas moderadoras, e isto foi muito importante e teve reconhecimento internacional esta medida que nós tomamos e que nos põe na linha da frente das políticas de migração. Punha também aqui, acrescentava a questão do português para todos e a notícia que a senhora ministra aqui nos trouxe, porque como todos sabemos a língua é um instrumento fundamental para a integração de estrangeiros em qualquer país e nós mais uma vez estamos na linha da frente através desta alteração ao programa de português para todos, alargando a mais estrangeiros. Queria pedir à senhora ministra se nos podia falar também do trabalho do ACM junto às comunidades migrantes, tocou neste ponto na sua intervenção, mas gostaria de perceber melhor que trabalho é que foi feito na prevenção e na informação dada às comunidades neste momento do coronavírus. Queria, relativamente aos refugiados, perguntar à senhora ministra, relativamente ao realojamento das pessoas que estavam nos hostel, que saíram, como é que vai ser este realojamento, porque sabemos que não vão voltar para aquelas condições, e como é que está a ser pensado este realojamento e este processo, e aos menores não acompanhados, a senhora ministra já respondeu, mas dizer que saúdo e saudamos Portugal por mais uma vez ter dito presente nesta solidariedade europeia a uma questão tão sensível e tão importante como a dos menores não acompanhados. E por fim gostaria de pôr algumas questões e de fazer algumas referências sobre as comunidades ciganas, portuguesas. Estamos a falar de portugueses, não estamos a falar de migrantes, e portanto eu gostaria de pôr aqui algumas questões muito concretas relativamente às comunidades ciganas. Gostaria que nos fosse explicado o acompanhamento que foi dado nas comunidades que tiveram casos de Covid, porque é muito importante que se perceba a colaboração das comunidades ciganas neste processo. É mesmo muito importante e, portanto, gostaria que nos pudessem dar esta informação. Relativamente ao programa Escolhas, também gostaria de perceber que acompanhamento está a ser dado às crianças das comunidades ciganas, porque sabemos que estas crianças têm grandes fragilidades, sobretudo as que vivem nos acampamentos, que são bairros de barracas, e, portanto, perceber que acompanhamento está a ser dado ao nível dos materiais informáticos, mas também do acompanhamento junto das crianças para que o estudo em casa corresponda àquilo que é de facto desejado para todas as crianças portuguesas. E por fim, a questão da habitação. Em relação ao Covid, gostaria de saber o que é que está a ser feito junto dos acampamentos de ciganos por este país fora, de norte a sul, para melhorar as condições de acesso à água, tentar comatar as questões de falta de saneamento básico, que sabemos que são questões importantes, e portanto o que é que está a ser feito com as câmaras municipais e com os municípios nesta matéria, e também saber o que é que está pensado para a frente. Porque cerca de 40% das pessoas que vivem em habitação não clássica são pessoas ciganas e, portanto, e que correspondem a 0,19% das famílias na população residente portuguesa, e, portanto, eu gostaria de saber o que é que está a ser feito, uma vez que o Governo tem o compromisso de, até 2024, nos 50 anos de comemoração do 25 de Abril, acabar com toda a habitação não digna em Portugal. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, as Sras. Secretárias de Estado, o Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Queria começar por dizer à Sra. Deputada do PSD que os deputados do PS não falam apenas de igualdade, fazem a igualdade realmente acontecer. Muitas vezes, ao contrário dos deputados e das deputadas do PSD, que, nomeadamente, recordava exemplos como terem revertido um direito essencial das mulheres, que é o direito de interromperem a gravidez nas circunstâncias previstas da lei, e que realmente foi revertido e que continua a ser garantido e bem em tempos de Covid. E gostava de recordar também que, com o apoio dos deputados e das deputadas do Partido Socialista e com uma iniciativa dos deputados e deputadas do Partido Socialista, faz hoje exatamente 4 anos que foi aprovada a lei que permite o acesso à procriação medicamente assistida por todas as mulheres. E nós ainda somos do tempo, podemos dizer isso, em que realmente as mulheres que podiam aceder à procriação medicamente assistida eram apenas aquelas que eram casadas com um homem. Senhora Ministra, eu queria frisar relativamente à violência doméstica que realmente penso que foi fundamental verificar que o Governo atuou preventivamente, ou seja, o Governo percebeu que o que seria o contexto de se viver em tempos de confinamento e, portanto, preveniu. E realmente, desde o início, quer do estado de emergência até a esta resolução do Conselho de Ministros que declara a situação de calamidade, a verdade é que é sempre uma exceção relativamente ao dever cívico de recolhimento domiciliário, as deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica e todas as situações dos serviços considerados essenciais, os serviços de atendimento, de acolhimento e transportes de vítima de violência doméstica, obviamente mantêm-se abertos. E também muito importante a prorrogação do período de acolhimento das vítimas na casa de abrigo e nas respostas de acolhimento de emergência da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Eu gostava de perguntar, porque penso que é importante termos números, relativamente às respostas de combate ao isolamento social, aquelas linhas que foram amplamente divulgadas, quer na internet, quer na televisão, nas rádios, as linhas 800-200-148, a linha SMS, o e-mail, quantos pedidos de apoio é que efetivamente foram feitos? Porque é muito importante nós também termos presente que o combate à violência doméstica, as respostas à violência doméstica, não são só as queixas que são feitas para um eventual início de um processo criminal. Os pedidos de apoio também são muito importantes e, portanto, acho que era fundamental termos resposta relativamente a estes números. Depois, as estruturas da rede registaram quantos pedidos de atendimento. Também outro número que me parece importante termos aqui divulgado é relativamente à abertura, a 6 de abril, de duas novas estruturas temporárias de acolhimento de emergência, com vagas para mais de 100 pessoas. Quantas vítimas é que foram efetivamente acolhidas? Depois, era importante termos também a noção, tendo em conta este contexto de confinamento, de que modo específico é que está a ser intensificada a ação das forças de segurança. E acho que no momento em que é inevitável termos um enfoque de atenção especial relativamente às crianças, saber de que forma é que está a ser olhada a proteção das crianças, que realmente têm aqui uma fragilidade muito acrescida, nomeadamente por a escola não ter a presença que permite uma sinalização de situações de risco.
Senhoras deputadas, senhores deputados, um sucesso do desconfinamento. A barretar não é bem o caso. Eu segui apenas as indicações do Serviço de Apoio às Comissões, que nesta sala podiam estar sentados à mesa 19 pessoas. Mandei retirar também muitas das cadeiras da parte de trás. E à mesa, de facto, só há 19 microfones, que é aquilo que foi a orientação que foi dada. A lotação das salas, de resto, é diferente. A sala que tem mais lotação é a sala 1, que tem 21 microfones, nas atuais circunstâncias. Depois é esta que tem 19. A sala 3, acho que tem 16 ou 17. E depois as outras têm muito menos. Mas, enfim, são as regras definidas pela Secretaria-Geral, de acordo com as orientações, penso que do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia. Senhores deputados, nós temos ainda alguns pontos da agenda que têm a sua urgência, o primeiro dos quais, que tem que ver com a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 30, eu acertei há pouco, antes da conferência de líderes se iniciar, com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que retomaremos a reunião às 14 para ver este ponto, a proposta de lei 30. E temos mesmo que acabar, porque ela tem que ir tem que dar entrada esta tarde na DAPLEN para poder ser votada amanhã, atendendo à urgência de que se reveste. E, portanto, íamos tentar arrumar os restantes pontos agora de manhã, rapidamente, pelo menos até à uma, depois fazíamos um intervalo de uma hora para poderem almoçar e voltaremos aqui às 14, já está combinado com o Pedro Delgado Alves. Então, passávamos ao projeto de lei 194 do Partido Socialista sobre a alteração ao Estatuto da Ordem dos Advogados, que baixou na especialidade desta Comissão. Os senhores deputados conhecem, já foi distribuída esta manhã, uma proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista de um acrescento, ou digamos, de uma nova redação ao ponto 8 do artigo 182. De qualquer maneira, dava a palavra à senhora deputada Cláudia Santos para fazer rapidamente a apresentação e depois, se alguém quiser intervir, para passarmos à votação. Senhora deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, senhor Presidente. O senhor deputado Pedro Delgado Alves enviou hoje às 10h42 e-mail aos serviços da Comissão solicitando o adiamento da discussão deste projeto de lei, na medida em que chegou, entretanto, um parecer da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que justifica alterações que nos parecem significativas, e, portanto, requeríamos o adiamento para a próxima reunião da Comissão. Muito obrigada.
Sim, senhor. Eu já agora, senhora deputada, acrescentava apenas, independentemente das sugestões contidas nesse parecer, que tenham em atenção também, pelo menos olhando para a proposta que deu entrada hoje de manhã do Partido Socialista relativamente ao artigo 182, em que se comete, retira-se a competência que estava na redação original desse número 8, que era do Conselho Fiscal relativamente à certificação das contas, e passa-se para o ROC, agora, essa certificação das contas. Peço desculpa. Convinha verificar, em qualquer circunstância, era como é que se articula depois essa matéria com a competência do Conselho Fiscal, porque o próprio Estatuto também tem competências próprias do Conselho Fiscal, nomeadamente relativamente à certificação de contas em outros artigos. E, portanto, é preciso compatibilizar as duas coisas. Eu percebo que, existindo o ROC, é ao ROC que cabe a certificação legal, mas é preciso depois fazer, digamos, a articulação da redação nas competências do Conselho Fiscal para que não fique uma matéria que parece que as competências são dos dois ao mesmo tempo. Quer dizer, não é essa a ideia, seguramente. E, portanto, aproveitaremos... Solicitava que aproveitássemos este pedido de adiamento do Partido Socialista para também fazer, é uma questão de pormenor de redação, mas convinha fazer esse afinamento, ou pelo menos essa verificação. Pode ser que eu não tenha razão, mas pelo menos essa verificação. Passamos então, isto fica portanto adiado para a próxima semana, passávamos ao ponto 2, e que tem que ver com o anteprojeto de resolução sobre a aplicação das medidas previstas para a declaração de estado de emergência. Eu começo por agradecer à Sra. Deputada Mónica Quintela e ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que não está presente, mas que, na sequência da reunião em que tratámos deste assunto, de facto ficaram incumbidos de fazer um trabalho de realizar, elaborar um anteprojeto, que foi feito, com bastante cuidado até, e que está distribuído pelos seus deputados. Eu dava a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, e depois, se houvesse pedidos de palavra de outras bancadas, assim seguiríamos. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também o cumprimento. E queria dizer que eu ia falar com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas não tive aqui a oportunidade, porque entrou no meio da audição e não foi possível falarmos. Mas por lapso de digitalização no envio do texto, faltam quatro frases no ponto 635, que eu penso que não haverá nenhum óbice a que ele seja acrescentado e que teve a ver com o lapso do envio do texto pelos nossos serviços e que a frase em concreto é, portanto, e que no quadro da declaração do estado de emergência foram decretadas medidas proibitivas de todo o tipo de ajuntamento e concentração de pessoas, o que incluiu necessariamente reuniões e manifestações de qualquer natureza, com o objetivo de zelar pela saúde pública e individual dos cidadãos. Como foi um lapso, entendo que ele deve ser, portanto, que deve ser incorporado no texto, e enviamos já o texto completo.
Portanto, se eu bem entendo, a ideia é, no ponto 635, na parte final, lendo o último período, eu tenho aqui também cópia, como foi agora entregue, o último período do ponto 635 diz: o relatório do Governo sublinha que já no âmbito do estado de alerta a 13 de março haviam sido determinadas medidas restritivas neste domínio no quadro dos normativos da Lei de Bases da Proteção Civil, e agora acrescentando-se, e que, no quadro da declaração do estado de emergência, foram decretadas medidas proibitivas de todo o tipo de ajuntamento e concentração de pessoas, o que incluiu necessariamente reuniões, manifestações de qualquer natureza, com o objetivo de zelar pela saúde pública e individual dos cidadãos. No fundo, se eu bem entendo, é complementar a referência àquilo que já havia, que o relatório do Governo já referia, para o período antes do estado de emergência, com a continuação dessas proibições durante o estado de emergência.
Exatamente, Sr. Presidente.
Muito bem. É só essa a questão, não é? Eu então iria generalizar o debate. Senhora Deputada Joaquim de Catar Moreira.
Senhora, a iniciar por aí. Era de ser a senhora deputada Ónica Quintela e ao senhor deputado Pedro Delgado Alves, pela realização deste trabalho. Mas salvaguardando que no último ponto, não é, também esteja incluída a deputada não inscrita e não unicamente os partidos. Não é isso especialmente porque antes de existir esta alteração houve um esforço enorme da minha parte e dos meus assessores para enviarmos algo e uma análise, não é? Um trabalho que, à última da hora e a seguir mais tarde, foi secundarizado e por aí fora. Portanto, independente. Era útil, não é, que não houvesse sucessivamente a necessidade de recordar aos partidos que há outras designações e outras participações na R que não estão inseridas nos Petro Partido Pário. E era isso só.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais pedidos de palavra? Eu, relativamente a esta questão colocada, se ninguém pretende usar a palavra, esta questão colocada agora pela Sra. Deputada Joaquim de Catar Moreira, eu devo dizer o seguinte. Parece-me óbvio que, como de resto, relativamente a tudo o resto, a questão, a decisão final relativamente à formulação desta resolução caberá à Conferência de Líderes, porque nós apenas fomos incumbidos, primeira comissão, de coordenar o trabalho para a elaboração do projeto. E, portanto, a Conferência de Líderes é que terá a última palavra. Eu, no entanto, devo dizer, é a minha opinião pessoal apenas, percebendo a questão que é colocada pela Sra. Deputada Joaquim de Catar Moreira, eu acho que ela, salvo melhor a opinião, a senhora deputada não leva mal, no seu caso particular, deveria ser resolvida através da figura da declaração de voto. Ou seja, uma coisa é que os partidos políticos representados na Assembleia da República apresentem observações críticas, se o quiserem fazer, e que isso conste do anexo à própria resolução. Outra coisa é a liberdade individual que cada um dos senhores deputados tem, e nesse caso estamos todos em situação de igualdade, quer a senhora deputada Joacine Catar Moreira, quer eu próprio, a senhora deputada Isabel Rodrigues, a senhora deputada Mónica Quintela, qualquer dos 230 deputados desta Câmara, tem sempre, relativamente a todos os diplomas legais e todas as decisões da Assembleia, a faculdade de emitirem declarações de voto que serão necessariamente publicadas também no Diário da Assembleia da República. Mas, como lhe disse, não é a mim que me cabe a decisão, estou apenas a formular uma opinião, não sei se os outros senhores deputados querem formular também alguma opinião, mas, faço-a em resposta à questão colocada pela senhora deputada, que, no fundo, propõe que o ponto 7, para além das declarações dos partidos políticos, se junte também declarações de deputados individualmente considerados. Porque, na prática, a senhora deputada, neste momento, nesta Câmara, é uma deputada igual aos outros 229. Não tem uma situação diferenciada. E, portanto, se a senhora deputada tiver o direito de juntar a sua opinião à resolução do Conselho de Ministros, à resolução da Assembleia da República, o mesmo teria que se fazer a qualquer outro senhor deputado que solicite essa faculdade. Mas é apenas a minha opinião e, como referi, os outros senhores deputados, já agora que se pronunciem também sobre a matéria, e depois a decisão final caberá à Conferência de Líderes sobre o que é que anexará ou não anexará e a que título, seja a título de posições dos partidos políticos, seja a título de declaração de voto, que esse é sempre um reduto que todos temos individualmente e que é um direito que nunca será posto em causa nesta Casa. Senhora Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Obviamente que respeito, não é, imensamente a sua ótica, mas eu acho que há um entendimento que está efetivamente a omitir um aspecto essencial, não é? É que o que me é exigido a mim individualmente enquanto deputada não inscrita, não é? Nomeadamente no que diz respeito ao trabalho legislativo parlamentar, não é o mesmo que é exigido individualmente a cada um dos 230 deputados que estão inseridos em grupos parlamentares. E também há aqui uma omissão no que efetivamente diz respeito à diferença entre o estatuto de uma deputada não inscrita, que obviamente não é necessariamente igual ao estatuto individual de cada deputado, não é? E está igualmente a omitir a maneira como esta eleição se realizou e a maneira como eu entrei na ERR. Independentemente de eu, efetivamente, não ser uma força para ti área, isto não significa que com outro olhar e com outra ótica eu não seja necessariamente uma força política na medida em que eu fui eleita com um programa. Irei, obviamente, respeitar as diversas óticas, não é? Mas é irónico que, exatamente em relação a um parecer, em relação ao estado de emergência, não é? Ainda haja esta necessidade, não é, de se andar sucessivamente com isto de é para incluir ou é para excluir, quando a mim me foi exigido o mesmo trabalho que é exigido a todos os outros grupos.
Bom, Sra. Deputada, eu limitei-me a emitir a minha opinião e darei a palavra a todos os outros senhores deputados. No fundo, o que está colocado sobre a mesa é a proposta da Sra. Deputada para que no ponto 7, em que se determina a publicação de declarações dos partidos políticos representados na Assembleia, se acrescente também dos deputados independentes ou dos deputados não inscritos. E, portanto, é apenas essa questão. A decisão, a Comissão coletivamente é soberana sobre a proposta a fazer à Conferência de Líderes e, portanto, eu peço às outras bancadas que se pronunciem sobre a matéria. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu antes de mais peço desculpa por não ter conseguido acompanhar os trabalhos de hoje da Comissão desde o início, mas temos várias comissões a decorrer ao mesmo tempo, Conferência de Líderes, e portanto com muita pena minha não consegui acompanhar inclusive na totalidade a audição da Sra. Ministra. Em relação àquilo que é o relatório do estado de emergência, quanto à possibilidade no ponto 7 de integrar aquilo que possa ser a opinião política da senhora deputada não inscrita. Não concordando com os motivos invocados, mas sim com aquilo que são os direitos do ponto de vista quer constitucionais, quer regimentais, de participação de todos os deputados, inclusive individualmente, porque mesmo estando integrados em forças políticas, todos nós temos o direito de participar dos trabalhos da Assembleia do ponto de vista individual enquanto deputados e deputadas eleitas. Parece-nos que efetivamente não fará qualquer tipo de problema que se de alguma forma se reformule aquilo que é o ponto 7, permitindo que quer os partidos políticos, quer os deputados não inscritos e também os deputados únicos de partidos, que já estariam aqui considerados nos partidos políticos, possam dar o seu contributo e ficando ele em anexo a este relatório. E depois tinha uma dúvida, porque como não consegui acompanhar desde o início, não sei se já foi referido ou não, que tem a ver com o anexo ao relatório, à opinião política das diferentes comissões, sobre as matérias que estão presentes nesta comissão, não se estabeleceu qual seria a metodologia da pronúncia das várias forças políticas e, portanto, se ainda podemos enviar esse contributo, da nossa parte nós essa análise já temos feita, mas como não havia uma sistemática, porque é a primeira vez que estamos aqui a discutir esta questão, pronto, ficámos na dúvida se de facto iríamos enviar à mesma ou se o relatório seria mais aprofundado ou diferente, tendo em conta até agora os moldes em que ele nos é apresentado. Sendo que, se for possível, gostaríamos ainda de enviar sobre as matérias tal e qual como enviámos para as restantes comissões.
Sim, senhor. Eu, relativamente a isso, eu acho que é útil para que todos possam pronunciar também. Eu acho que há duas hipóteses aqui, que é, se a Conferência de Líderes decidir que esta resolução será objeto de agendamento em plenário com discussão, imagino que todos farão as suas intervenções no plenário e, na sequência disso, entregarão as posições que defenderam ou que defendem para poderem ser anexos à resolução. Se a Conferência de Líderes decidir que isto vai é agendado sem tempos, sem discussão, que eu não sei, não faço ideia qual é que é a ideia da Conferência de Líderes, temos aqui dois vice-presidentes, se puderem ou se tiverem informação para nos acrescentar alguma coisa, aí sim, aí temos que, e portanto, no ofício que eu enviasse para a Conferência de Líderes, a minha ideia era deixar as duas hipóteses em aberto, ou os partidos juntarem imediatamente após o debate, caso ele ocorra em plenário, porque imagino que alguns partidos queiram reservar a sua posição política para o debate no plenário, como acontece relativamente à generalidade das iniciativas, muitas vezes, ou então, se não for esse o caso, que os partidos políticos possam, assim que seja dado o agendamento, possam, por exemplo, até à data da votação, possam enviar para a mesa da Assembleia as suas posições para serem anexadas à resolução, uma vez que essas não são objeto de votação, porque dizem respeito apenas, são da responsabilidade exclusiva, unilateral, de quem as formula. Portanto, eu penso que, mas gostava de ouvir os senhores deputados sobre estas hipóteses. Quem é que deseja usar a palavra? Sr. Deputado Artur Andrade.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não querendo introduzir dados novos nesta discussão, parece-me que, apesar de tudo, os argumentos que a senhora deputada introduziu, relacionados com o facto de ter sido eleito com um programa próprio, etc., ignora a alteração superveniente das circunstâncias que ocorreu ulteriormente, em que esse vínculo desapareceu. De certa forma, esse argumento desconstruiu-se, porque enquanto que as outras forças partidárias se mantêm tal qual foram a votos, no caso da senhora deputada, as circunstâncias alteraram-se radicalmente. E, portanto, não querendo dizer mais do que isto, penso que faz algum sentido não ignorar este facto ao fazer uma alusão ao histórico. Só isso. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais, senhores deputados? Devo tomar o silêncio como concordante. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos. Eu creio que aqui, no que diz respeito à questão que foi suscitada pela senhora deputada Joacine Catar Moreira, sou levado a crer que, apesar de... Não, sou levado a crer que o estatuto de um deputado não inscrito não é o mesmo de um deputado individual. Creio que isso é óbvio, é objetivo, e, portanto, há tempos de intervenção, enfim, há várias figuras que o consubstanciam. E, portanto, nesse sentido, parecer-me avisado que, digamos, a pretensão que foi aqui expressa pela senhora deputada fosse acolhida, com base neste fundamento que, para mim, é talvez o mais relevante. Mas sobre isto era apenas isso que eu gostaria de dizer. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Ninguém se quer pronunciar mais, eu tomarei o vosso silêncio como aceitação da proposta e, portanto, limitar-me-ei a acrescentar no ponto 7 a sugestão formulada pela senhora deputada, que colhe o apoio do Bloco de Esquerda, digamos assim, e a abstenção de todos os outros. No fundo, é essa a posição. Relativamente, portanto, e o PAN também, não é? Vai dar ao mesmo, Sra. Deputada, para efeitos, porque não estamos aqui fazendo nenhuma votação formal, estamos apenas a ouvir a opinião da Comissão. Relativamente ao resto do texto, podemos dar por aprovado o texto enquanto projeto para ser remetido à Conferência de Líderes, com esta alteração e com aquele acrescento que foi lido há pouco, no ponto 365, salvo erro, não era? 365, não é? Ah, 635, desculpa, troquei os algarismos. 635 foi lido há pouco. Se ninguém se opõe, então posso dar por aprovado com essa redação, com a alteração no ponto 7 e com aquele acrescento no ponto. Assim será, então. Enviarei para a Conferência de Líderes. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, pedia só que registasse a nossa abstenção relativamente ao conteúdo da proposta.
Sim. Com certeza, eu de resto posso perguntar aos vários partidos políticos se, relativamente ao conteúdo da proposta de resolução, se querem abster ou se concordam com o texto. Portanto, penso que estava um bocadinho implícito. O PCP abstém-se, os outros não manifestam essa necessidade. E, portanto, irá com a indicação da abstenção do Partido Comunista Português. Agradeço, Srs. Deputados. Enviarei ainda hoje para a conferência, para o gabinete do Sr. Presidente e depois seguirá os termos habituais. Srs. Deputados, temos ainda o ponto 3, a fixação da redação final do texto relativo à proposta de lei que tinha dado entrada sobre transposição de uma diretiva comunitária relativa ao tráfico e consumo de drogas, no fundo, como se recordam, tem que ver com o acrescento de mais algumas substâncias ativas à listagem das drogas, digamos assim. Os serviços elaboraram, como é habitualmente, para a redação final, a sua proposta. Eu devo dizer o seguinte, que percebendo a opinião formulada aqui pelos serviços, a lei, enquanto estiver em vigor, é para ser cumprida, do meu ponto de vista. Independentemente de podermos achar que ela já merecia ter alguma revisão ou não. E, portanto, eu acho que no sumário é inequívoco que tem que se cumprir a lei. Já no articulado não vejo problema nenhum, de facto, em que se diga, pura e simplesmente, na sua atual redação, porque desde que esteja no sumário, eu penso que a lei formulária fica cumprida e na redação dos artigos, eu sempre achei que a redação dos artigos deve ser o mais correta possível, e de preferência não deve repetir coisas que já estão ditas. E, portanto, se o sumário disser que esta é a alteração 24ª ou 25ª ou 26ª, está dito. E depois não é preciso, sucessivamente nos vários artigos, na redação do articulado, ir repetindo aquilo que já está dito atrás, no diploma. E, portanto, a minha proposta era que não acolhêssemos a sugestão dos serviços relativamente à alteração do sumário. Temos que cumprir aí a lei formulária. Na redação do artigo 1º, ou no proémio do artigo 1º, não vejo problema nenhum na simplificação da redação, que acho até que, como referi, favorece, não vale a pena estar a repetir sempre a mesma coisa, a repisar o mesmo assunto. O que é que os seus deputados, quem deseja usar a palavra? Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, eu concordando com tudo o que diz, porque de facto a lei que está em vigor é para ser cumprida, independentemente do contexto em que ela foi aprovada, ainda assim acho que era importante podermos arranjar uma redação um pouco mais consentânea com o objeto da lei de formulário relativamente ao proémio. E nem acolheria a sugestão que veio do plenário, nem acolheria a sugestão dos serviços. E acho que há aqui uma terceira via que podia passar por esta redação. Procede à 24ª alteração do Decreto-Lei 1593 de 22/1, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes, aditando novas substâncias e transpondo a diretiva número tal tal. Penso que esta redação fica mais adequada e consentânea com a lei formulário. Quanto ao número 1 do artigo 1º, também nos parece que não deve ser de acolher a proposta dos serviços, que apesar de tudo mantemos, também entendemos perfeitamente.
Sr. Deputado, se eu bem entendi, portanto, relativamente ao título, a proposta foi formulada, mas se bem entendi, depois no artigo 1º acha que deve-se repetir a questão das alterações todas?
Não, Sr. Presidente. Relativamente ao artigo 1º, entendemos que não deve ser acolhida a proposta dos serviços, embora nós percebamos porque é que ela surge.
Mas vai dar ao mesmo, Sr. Deputado. Portanto, não acha que deve-se repetir no artigo 1º que esta é a 23ª alteração e por aí fora? A 24ª alteração. Bom, Senhores Deputados, Secretária Cláudia Santos.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Havendo uma proposta que vem do plenário e outra que vem dos serviços, nós não estamos para já preparados para votar uma que não conhecemos, cujo texto não lemos. E, portanto, caso o PST pretenda sugerir uma terceira formulação, gostaríamos de ter a possibilidade de a consultar por escrito antes de nos pronunciarmos sobre ela.
Sr. Deputado, mas se eu bem entendi, a proposta do PSD de uma terceira redação é apenas relativamente ao sumário, que não tem conteúdo normativo. E a proposta do PSD é que, relativamente ao articulado, fique rigorosamente como vem do plenário. E, portanto, eu acho que podíamos estar... Eu recordo aos Srs. Deputados que isto já foi objeto de votação em plenário em março, salvo erro. E, portanto, quer dizer... Se o PSD pudesse reler, fazendo aqui o pedido à Sra. Deputada Cláudia Santos, é só relativamente ao sumário. E, portanto, o particular ficava como veio do plenário. E como o sumário, como a gente sabe, não tem conteúdo normativo, se não tiver nenhuma gralha, eu penso que podíamos dar por adquirido. Sr. Deputado Carlos Peixoto não quer repetir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A redação que nós propomos... E, naturalmente, pode ficar para as duas da tarde, Sr. Presidente, não há problema nenhum, isto tem a importância que tem, mas pode ficar para as duas da tarde. Mas a sugestão é esta. Procede à 24ª alteração ao Decreto-Lei 1593, de 22/1, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes, aditando-lhe novas substâncias e transpondo a diretiva número 369/2019 da Comissão de 13 de dezembro de 2018. No fundo está lá tudo.
No fundo é por ao contrário. A minha única dúvida é se é e transpondo ou em transposição. Porque me parece que o aditamento é feito por força da diretiva. Não são coisas diferentes. Não se adita porque se quer aditar e, além disso, se transpõe a diretiva. Adita-se em transposição da diretiva. Senhores Deputados, podemos dar então o sumário, que de resto, como sabem, o sumário não foi objeto de votação em plenário, porque não só o articulado é que é objeto de votação. E o articulado ficava então como vem do plenário rigorosamente, ou seja, como a proposta de lei originária tinha sido formulada pelo Governo e não se faz aí nenhuma simplificação. Podemos votar então nestes termos. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade com o sumário que acabou de ser referido. Se depois os serviços não tomaram nota, eu pedi ao Sr. Deputado Carlos Peixoto só para confirmar a redação. Ficava era em transposição. Por último, Srs. Deputados, peço desculpa que já me perdi aqui no... Por último, Srs. Deputados, perguntava-se relativamente aos outros assuntos se tem alguma matéria. Sr. Deputado António Filipe.
É só para lembrar o seguinte, nós agora que enfim, há uma certa tendência para os trabalhos parlamentares voltarem à normalidade, lembrar que há um tempo atrás foi aprovada uma proposta, um requerimento do PCP no sentido de se proceder a duas audições relativamente à execução dos programas para agressores do âmbito da violência doméstica. E ficou ainda por realizar a audição do Diretor-Geral dos Serviços Prisionais de Reinserção, Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, que é a entidade que dirige esse programa. E, portanto, eu pedia que, quando houvesse oportunidade, que se pudesse concretizar essa audição.
Sim, senhores, Srs. Deputados, eu queria vos dizer de resto que eu vou tentar distribuir entre hoje e amanhã de manhã já a ordem do dia da semana que vem, em que vou tentar recuperar muitas das coisas que ficaram, digamos, em suspenso por força da orientação da Conferência de Líderes de as comissões reunirem apenas com mesa e coordenadores e concentrados exclusivamente ou nas matérias que tivessem que ver com o estado de emergência ou nas matérias de urgência inadiada. Assim fizemos, mas agora temos que dar um bocadinho de força para recuperar. De resto, eu vou fazer, queria dar nota aos senhores coordenadores do seguinte. Independentemente da ordem do dia, da proposta da ordem do dia ser distribuída já amanhã, ou hoje ainda, mas porventura amanhã, eu vou mandar aos senhores coordenadores duas listagens que têm que ver com iniciativas que baixaram à Comissão e que têm que ser distribuídas, para que a gente não perca muito tempo na próxima reunião, pedindo aos senhores deputados coordenadores que olhem para aquilo e que, se possível, sinalizem desde logo, antes da reunião, quais são aquelas que pretendem que vos fiquem adstritas, porque assim ganhava-se tempo, porque a listagem ainda é grande. E o mesmo relativamente aos projetos de resolução, muitos deles que estão aqui pendentes, e relativamente aos quais a única coisa que há a fazer é que os partidos, os proponentes, sinalizem se pretendem ver aqui a discussão feita ou aguardam para um agendamento para plenário. E com isso poupar-se-ia tempo, eu vou fazer essa distribuição das duas listagens e vamos concentrar então a ordem do dia nos requerimentos que deram entrada, nos votos que deram entrada e nas especialidades de coisas que estejam pendentes e que possam ser objeto de discussão aqui para a gente recuperar um bocadinho das pendências, que apesar de tudo não é tão grande assim, mas já tem algum volume. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu perguntaria apenas se não devíamos votar ainda hoje o relatório sobre o acompanhamento da participação de Portugal. Muito obrigada.
Eu ia colocar isso nos outros assuntos, como ninguém se pronunciou. Foi distribuído e foi feito o pedido pela Sra. Deputada, as senhoras deputadas Isabel Rodrigues e Joana Sá Pereira, fazerem a apresentação do relatório da deslocação que tiveram, para que possamos arrumar isso desde já e depois então fazíamos a interrupção para se comer qualquer coisa e voltaremos aqui às 14. Sr. Deputado,
Sr. Presidente, uma vez que estamos nesta fase de lembrar pendências, avisa-me a minha camarada Sandra Cunha, que o Bloco de Esquerda entregou um requerimento, e isso é verdade, entregou um requerimento para ouvir várias entidades relativas à adoção, pronto, e portanto era só para que também isso fosse depois tido em conta. Só isto. Muito obrigado.
Assim será, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Sá Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito sinteticamente, até porque a hora já vai longa, mas destacar neste relatório o profundo empenho do Governo português e de Portugal concretamente em duas dimensões. Por um lado, na defesa dos interesses dos cidadãos nacionais, como é evidente, mas também dos valores humanistas que devem estar presentes em todos os países e todos os cidadãos da nossa comunidade europeia. E, portanto, esta participação no ano 2019 no processo de construção da União Europeia, eu diria que tem também três eixos. Um primeiro eixo de discussão política e de participação política no processo de construção propriamente dito. Um segundo eixo de definição em várias matérias de qual é a abordagem que a União Europeia deve ter relativamente a determinados temas. E um terceiro ponto e uma terceira nota relativamente ao processo legislativo. Eu farei só uma síntese daquilo que, da parte inicial, e depois a minha colega Isabel Rodrigues complementará. Relativamente às políticas sociais e de igualdade, eu destacaria o empenho de Portugal na adoção das conclusões relativas à eliminação da disparidade salarial, mas também o combate urgente das desvantagens estruturais que as mulheres enfrentam, evidentemente, no mercado de trabalho, que é por todos conhecido, e tendo, naturalmente, o nosso Governo proposto respostas setoriais ao nível europeu sobre este problema. Naquilo que é o grosso do nosso relatório, que é o título 7º, Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça, queremos destacar apenas a adoção de dois regulamentos que, no fundo, fixam um regime de interoperabilidade entre os sistemas de informação da União Europeia no domínio das fronteiras, dos vistos, da cooperação policial e judiciária, mas também das questões da migração, que nos parecem muito importantes. Ainda neste campo, queremos destacar, porque é um dos pontos positivos deste relatório e desta participação de Portugal no ano passado, a recuperação dos trabalhos do Conselho sobre a adesão da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que teve, aliás, o voto favorável do Governo português, e, portanto, estamos certos que serão encontrados neste novo mandato negocial que foi iniciado, que serão encontrados as pontes necessárias para que seja concretizado a breve trecho. Destacar ainda, só em matéria de cibersegurança, a posição assumida pelo nosso Governo de criar um Centro Europeu de Competências Ciber, de um regulamento para a aplicação daqueles instrumentos, sem deixar de dar nota, e também queríamos destacar isso, que chamou a atenção para a análise, para a profunda análise que tem que se fazer dos riscos do 5G e também da necessidade de implementação de medidas europeias de mitigação relativamente a estes problemas, tendo criado e concretizado um grupo nacional, um grupo de trabalho nacional para esse efeito, que é liderado pelo, pelo Centro Nacional de Cibersegurança. E passaria então à minha colega Isabel Rodrigues.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados, subscrevendo integralmente a apreciação que já foi feita pela deputada Joana Sá Pereira relativamente aos eixos do, do relatório. Uma das questões importantes e que se desenvolverá nos próximos anos é a questão do Fundo para a Gestão Integrada de Fronteiras no âmbito do quadro financeiro plurianual. Bem sabemos que as questões, todas as questões integradas no quadro financeiro plurianual estão agora a aguardar as novas propostas da Comissão Europeia e o enquadramento, nomeadamente, da resposta à Covid, mas ao tempo, aquilo que o Governo português considerou foi que a abordagem geral parcial adotada no Conselho tinha em conta questões como a expansão da Guarda Europeia de Fronteiras, a modernização da política comum de vistos e o desenvolvimento e interoperabilidade dos sistemas de informação. Ao nível da avaliação do mecanismo Schengen, julgamos importante relevar que no ano 2019 a avaliação feita a Portugal terminou com 92% das recomendações em matéria de vistos implementadas, o que nos parece ser um indicador muito interessante. Também ao nível do Centro Comum de Vistos da Praia e de Cabo Verde, o papel que este centro desempenhou na mobilidade de cidadãos residentes do arquipélago de Cabo Verde, matéria que nos é particularmente cara atendendo às relações que Portugal tem com Cabo Verde. Em matéria de fronteiras, gostaríamos de participar o apoio e a participação de Portugal ao fortalecimento da Frontex. No âmbito da rede europeia de agentes de ligação da imigração, o papel do Comitê Diretor, nomeadamente no planeamento e monitorização dos respectivos trabalhos, onde conta também com a participação empenhada de Portugal. O Governo acautelou ao nível do reforço da segurança dos bilhetes de identidade e dos títulos de residência de cidadãos europeus, acautelou o impacto dessas alterações no modelo do cartão do cidadão nacional. E em matéria de Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem, julgamos importante relevar a constituição de um grupo de trabalho interministerial pelo Governo português. Matéria a que todos nós somos certamente muito sensíveis é a questão das migrações e asilo. O relatório dá conta da evolução dos movimentos, quer ao nível das migrações, quer dos movimentos secundários, e se é verdade que aumentou o volume de passagens irregulares na rota dos Balcãs Ocidentais em cerca de 143%, também se verificou uma redução de 40% em relação das chegadas em Itália a Itália e Malta e de quase 50% das chegadas à Espanha. Portugal, em linha com os esforços humanitários a que tem sempre aderido, acolheu 2.225 pessoas e é importante também relevar a lógica que tem presidido ao acolhimento, que procura uma intervenção integrada e que não se limita ao envolvimento de autoridades centrais, mas também de autoridades municipais e da sociedade civil. E podemos verificar que em 2019 houve o envolvimento de 49 municípios portugueses nestes esforços de integração. Ainda nesta matéria, gostaríamos de sublinhar o apoio que Portugal deu ao teor da declaração de La Valeta e, na sequência dessa declaração e do espaço que teve que ficar aberto à apresentação de propostas por falta de, acordo entre os Estados-membros, no âmbito desse acordo, dizia eu, Portugal, dessas propostas, o que tem acontecido é sempre, portanto, a União Europeia vai apresentando propostas ad hoc para o acolhimento e Portugal tem aderido a essas propostas e tem também procedido à recolocação e reinstalação de migrantes. Em 2019 foram 98 os reinstalados, tendo sido resgatados em alto mar, e 18 por via da Turquia, um total de 403 pessoas, que nos coloca a cerca de 40% da pledge de 1010 que Portugal assumiu no âmbito deste exercício voluntário de reinstalação na União Europeia. O acordo que foi celebrado com o Ministério da Política de Migrações Helénico e que prevê o acolhimento até 1000 refugiados provenientes da Grécia. A Grécia não enviou a lista dos 100 primeiros, sendo que é à Grécia que cabe essa identificação e, portanto, o Governo também dá conta no relatório de que não foi possível, em 2019, concretizar esse acolhimento. Um dado também interessante ainda em matéria de migração e integração é a inspiração que a experiência portuguesa deu a projetos de criação de infraestruturas em cidades como Helsínquia e Polónia. Em matéria de cooperação judiciária e matéria penal, Portugal participou em várias negociações que estão minuciosamente descritas no relatório e que eu me absteria de as transcrever aqui, atendendo ao adiantado da hora. O mesmo em matéria de cooperação judiciária civil, sendo que considero aqui que importa relevar a posição portuguesa de defesa de uma maior relevância da avaliação da atividade legislativa da União Europeia, por um lado com vista a melhor aferir-se a necessidade de legislar e aferir-se também à adequação das soluções preconizadas nesta legislação. Destacaria ainda ao nível do Fundo de Segurança Interna a posição de Portugal ao defender a troca de informações, as operações conjuntas, a capacidade de atuação, sem, no entanto, prescindir de uma distribuição mais adequada aos interesses portugueses nesta matéria. Também a preocupação de Portugal relativamente ao terrorismo e aos fenómenos criminais associados, bem como as questões ligadas ao financiamento das atividades terroristas e que são acompanhadas pelas forças e serviços de segurança. Em matéria de proteção de civil e de catástrofes, é justo referir o empenho de Portugal na ajuda à Moçambique, na sequência da passagem do ciclone tropical Idai, de que o relatório também dá conta com mais detalhe. No plano das relações externas, a relevância do Pacto Global para as migrações e para a posição de Portugal na defesa dos direitos humanos ao nível do processo de coordenação da União Europeia, onde Portugal teve sempre uma participação de destaque. Em matéria de igualdade de género e de empoderamento das mulheres, a posição a que Portugal adere de que é ainda necessário intensificar esforços no sentido de se obterem melhores resultados nesta matéria. E por último, estou a resumir muito, na questão da aplicação do direito da União Europeia, damos conta, em síntese, dos números que traduzem aquilo que aconteceu no ano 2019 e, por exemplo, a questão da transposição das diretivas, em que Portugal se ficou por um déficit de transposição de 0,5 e, portanto, abaixo do limiar máximo que a União Europeia definiu de 1%. Destacar também O papel importantíssimo desempenhado pelo Centro Português da Rede Solvite, bem como a participação de Portugal nos projetos e o Pilot. Relativamente às conclusões, portanto, à análise que fizemos do relatório, ele é essencialmente um documento expositivo, mas que ainda assim traduz as políticas, as diretivas e as recomendações provenientes da União Europeia e a sua concretização na nossa esfera interna e aquilo que foi a participação portuguesa. E a avaliação que fazemos é de que Portugal participou ativa e empenhadamente no processo de construção europeia, contribuindo igualmente para a promoção do projeto europeu enquanto espaço de cidadania alargado em Portugal, pelo que a proposta, o parecer que apresentamos à Comissão é no sentido de que este relatório sectorial se encontre em condições de ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis, naturalmente que se as senhoras e os senhores deputados assim entenderem. Tentei ser o mais sintética possível.
Obrigado, senhoras deputadas. Começo por agradecer, naturalmente, o trabalho que tiveram na elaboração bastante detalhada e compreensiva deste parecer. Está em discussão? Alguém deseja usar a palavra? Se ninguém deseja, eu fazia apenas uma pequena observação antes de o votarmos, congratulando-me, de resto, por uma, este relatório já vem, começa a dar por adquirido o preenchimento de uma falha que no passado era um bocadinho permanente, que era evidenciar o estado de transposição das diretivas, o que muitas vezes colocava, e os seus deputados estarão recordados, por exemplo, na última legislatura, a questão relativamente à proteção de dados, em que a legislação que, naquele caso até era um regulamento, mas a legislação para pôr em execução o regulamento chegou à Assembleia da República mesmo umas semanas antes do fim do prazo para a entrada em vigor do próprio regulamento. A transposição de diretivas também tem prazos, como sabem, de resto na próxima semana, mas isso já é deste ano, não é de 2019. Vamos ter aqui, temos de distribuir a PPL sobre branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, cujo prazo de transposição terminou em janeiro. Mas a PPL só chegou agora. Ainda bem que estes relatórios começam a ter, como a senhora deputada acabou de referir, e consta do vosso parecer, começam a ter o ponto de situação da transposição das diretivas, porque é um olhar importante que a Assembleia da República tem que fazer no acompanhamento da participação de Portugal na construção do projeto europeu, porque muitas vezes a não transposição atempada de diretivas Não é apenas para a contabilidade do 1%, ficar abaixo do 1%, é para os efeitos que politicamente isto tem relativamente à participação efetiva de Portugal e à adequação do ordenamento jurídico português à participação na União Europeia. Mas é apenas uma observação que eu fazia, congratulando-me, porque de facto vejo neste relatório um avanço relativamente a práticas anteriores que, do meu ponto de vista, não eram muito amigas do acompanhamento por parte da Assembleia da República. Senhores deputados, vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, com a abstenção do Partido Comunista Português, fica aprovado este relatório e parecer, será remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Suspendemos então aqui a reunião e eu peço que estejam aqui às 14 para a gente tratar da PPL 30. Senhora deputada Mónica Quintela.